Telecast de História, número 17. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Aqui ao meu lado, professor Júlio César. Eu, professor Capivara. Fala, Júlio.
Falo.
Sai do celular, rapaz.
Não saio.
O Papa é argentino.
O Papa é pop.
É, então toca aí a vinheta do Papa argentino. Isso não é o bolero do Ravel de novo?
Não, eu sei lá o que que é.
Esse daí é Bessame Mucho.
Bessame Mucho.
Pro Papa.
É, nós vamos
esse Papa...
Nós vamos fazer um telecast portenho. Por que ele fala portenho?
É do Porto.
Ah, é do Porto.
Buenos Aires.
Porto Alegre?
Não, Porto Fluvial. Estuário do Rio da Prata.
Não fala difícil, estuário.
É pra pegar mulher.
Ah, entendi.
Fala bonito pra isso.
Beleza, tá certo.
Então, Júlio. Ah,
fala.
O que que rola hoje?
Hoje? Não sei.
Hoje, dia... Fala o dia.
Hoje? Mas é pra falar o dia?
É o dia.
14.
14 de março.
De março.
14 de março,
é.
Esse é o sinal para ir dar aula, chega de aula.
Chega.
É o seguinte, pessoal, você que está acompanhando o Telecast essa semana, 14 de março foi eleito o Papa, Habemus Papa.
Mas
Papa
foi no argentino. Dia 13.
Sim.
Foi 13
foi que ontem. Ele foi
eleito. É, foi ontem. Foi ontem,
fumacinha branca foi ontem.
É, ontem o Papa inaugurou o Twitter dele.
Pô, que bacana, hein?
É, mas o cara mal, aquela coisa assim, entrou há 30 segundos o Papa.
É pop.
É, pop é pop.
Será que ele tem já bastante seguidores?
Não sei. Será que é... você está seguindo ele? Ah, tem gente desocupada no mundo.
Tem. Mas o Papa merece.
Ah, merece.
E aí, muda alguma coisa com esse Papa?
Não.
Não muda nada.
Não muda nada.
Nada, nada.
Representa o mesmo setor que estava antes no comando da igreja. Não vai alterar absolutamente nada, pelo contrário, é um Papa ultraconservador. É... A tendência a que ocorra algum tipo de mudança é nula. Né? E mais que isso, né? O Papa é jesuíta.
É,
e a tradição
já,
dos jesuítas,
né? É o bop da igreja católica.
É o bop da igreja. O cara não vai fazer assim muita referência, nenhum tipo de orientação, mudança, coisa parecida. Inclusive ele já se declarou contrário a algumas coisas que, lógico, a igreja sempre foi contra. E então, lógico, vai se reafirmar o que já acontecia. Por exemplo, casamento entre homossexuais.
É, a igreja nunca vai reconhecer isso, né, e fazer liberar o sacramento para um casamento homossexual.
Apesar dos crimes de pedofilia envolvendo os párocos, padres e até mesmo cardeais.
Sim, que é outra questão também que acredito que não vai ter grande alteração.
Não vai ter alteração, mas ainda bem que não foi um norte-americano, né?
Ah, sim.
Se fosse, estava liberada a parada. ia liberar
o próximo. E aí tem uma coisa interessante, né, com essa questão do casamento homossexual. A igreja, ela não vai dizer assim, não, nós vamos fazer o sacramento para o casamento gay. Claro que não.
Claro
agora,
não.
A questão é uma situação que já existe na sociedade e a igreja tem que abrir as suas portas e acolher essa realidade social. Não é dizer, puxa, muito bem, é isso aí, continue. A igreja não vai fazer isso. Mas ela tem que reconhecer como realidade social e acolher, porque é a questão solidária.
Mas pera, a gente tá tratando da homossexualidade como se fosse um negócio que aconteceu anteontem.
Ah, nunca, de forma alguma.
Não, é uma instituição até muito mais antiga que a própria igreja.
Exato. Não. Instituição.
Instituição. os greguinhos, por exemplo.
Uia, chegamos ao assunto.
Que iniciavam os guri. Os Heraces, eram menos. Né? Pedofilia. Até comentei com os alunos. Veja que link interessante. Né? Você quer fazer alguma citação? Você pode pegar e pinçar do mundo greco-romano, em especial de Atenas, a questão da pedofilia, da pederastia.
Sim.
Que hoje alguns párocos da igreja acabam fazendo uso. É, mas é válido citar? Ué?
É, sim,
é fato?
É perceber que culturalmente a pedofilia já foi não só aceita, como estimulada em outras sociedades.
É, por isso que eu falo em instituição. Lógico, é um exagero da minha parte.
Claro, não.
Mas é uma coisa assim que realmente a sociedade já admitiu como algo absolutamente normal.
natural. Só não vai sair por aí, né? Só vai ouvir do professor de história e que gostei. Tinha na Grécia, gostei e vou sair fazendo. Não, se
tanto,
liga, Vita.
Tanto que eu até falei para os alunos que eu vou inaugurar a Sociedade Nova Atenas.
Né? A Nova Academia.
A Nova Academia, né? Vai ser um troço legal, bacana. Agora,
muitos seguidores.
Muitos seguidores. Claro que vai ter de seguidor um atrás do outro. Nossa! Agora, o que mais curioso é que nesse momento todo você tem aí aquele pastor da, não sei de qual orientação de igreja evangélica, que citou textualmente que ele iria tratar de homossexuais e de negros como se fossem pessoas normais.
Absurdo.
É, um absurdo.
É absurdo.
Ainda mais o cara que foi designado para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Uhum.
Pera, que minoria ele está representando então?
É uma minoria bacana, com uma farda preta e uma suástica no braço.
No braço, com certeza absoluta. Acho que até os nazistas ficariam envergonhados disso aí.
Filhote de nazista.
É, filhote de nazista, velho. Tá louco. Mas são coisas que a gente tem que retratar. E hoje o Telecast vai ser basicamente sobre isso.
Habemus Papam.
Habemus Papam.
Beleza.
Até
toca
daqui
a vinheta.
A pouco. Tocarei.
Ave.
Aí vai. E aí, baixou aí? Vai. Tá gravando, hein?
Tá. Oi, voltei.
Voltou.
Telecast de história número 17.
Eu falando no microfone sozinho aqui e a besta ali. Acessando o site pornô.
É um site que eu administro.
É, Administra, com a mão esquerda, de vez em quando, à noite. Tá louco. Eu que tenho que aguentar essas coisas em casa, viu? Tá louco. Você é a chinchila.
A chinchila, inclusive você que está escutando esse telecast e quiser uma chinchila.
Né? Eu adotei uma chinchila.
O professor Júlio César remunera muito bem quem quiser a chinchila.
É, não é a minha chinchila. É a chinchila. Cara, que coisa, que bicho do diabo.
Júlio César.
Oh, quem? Eu? Ah.
Não, o outro.
Qual?
Aquele que é menos gay. Derrota a última resistência da facção conservadora do Senado Romano em 45 a.C.
Ah, é verdade. Isso aí, inclusive, determinou a morte dele.
Aquele cara camarada, né? Chamado Brutus.
É, o cara legal. Foi adotar que nem a chinchila. Eu acho que eu não vou fazer nada com a chinchila.
Chinchila é um presente de grego.
Não, presente do dia da mãe lá, tá louco. Olha só, que mais aconteceu fora eu ter batido de frente com o Senado?
Eu. 1855, fundação de Aracaju, capital do estado brasileiro de Sergipe.
Cara, você tá no dia certo aí, 14 de março, não tá batendo com o meu aqui. Tá no dia 17 de março, animal.
Então, você que também, assim como eu, é à frente do seu tempo, dia 17 de março de 1845, é inventado o elástico.
Tá, agora coloca no dia certo aí. Então, eu não fiz nada hoje, tá, no dia 14 de março, a não ser quase me matar uma chinchila no micro-ondas. Tá.
Foi secar ela?
Mais ou menos, tá louco. Então, ó, já que tá perdido ali, aqui, ó. Tem um nome legal aqui, 1309, ó, eu gosto de nome esquisito. Abu al-Juyush Nasser ascende o trono do reino Nasrida de Granada.
Após a deposição de seu meio-irmão,
pior Muhammad. Não é, Muhammad III al-Maluco.
Maluco.
Al-Maluco.
Aqui nós comentamos esses dias aí com os alunos em sala, a Guerra de Reconquista.
Sim, Granada, faz parte.
Foi o último reduto árabe liberado para os espanhóis.
Exato. Em 1800, o cardeal Barnabá Chiaramonte é eleito Papa Pio VII.
Pio VII.
Esse cara se ferrou na mão de quem? Do Napoleão, que acabou humilhando o cara na cerimônia de coroação.
Pois é, né? Aquela cerimônia de coroação que, inclusive, quando o Papa foi comparecer, deixou pronta lá uma carta renúncia.
Exatamente.
Né? Se eu não voltar, pode...
Já prevendo. Outro. Já prevendo.
1492, a rainha Isabel I de Castela ordena seus súditos judeus e muçulmanos que se convertam ao cristianismo ou serão expulsos do país.
Cara, caminhamos pra isso aqui, hein? Caminhamos pra isso daqui a pouco. Que mais que aconteceu aqui, ó? Em 37, o Papa Pio XI condena o nazismo na encíclica Mitbrennender Sorge.
Em que ano?
Em 37.
37.
Só tem um detalhe, não deu meses depois, foi eleito o Papa Pio XII.
Esse...
Que é o Papa nazista.
É o Papa... O Papa nazista, sabe que eu discuto muito isso, né?
É, o Pio XII era.
Ele era nazista.
Nazistão.
Filho do seu tempo, então.
Mais ou menos. O Pacelli, que é o nome do Papa, né? Ele era não só simpatizante, ele acabou ajudando ao nazismo ao fazer a prisão de vários judeus em igrejas na Iugoslávia antiga.
Então não tem escapatória.
Não tem escapatória, é comprovado isso aí.
2004, Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia.
Você pode falar essas coisas no ar?
Eu acho que não, né? Acho que não tem direito. Não tem direito
falar,
de falar.
Podia falar Vladimir Prostitutin.
Vladimir Putin.
É prostitutin.
Prostitutin.
Vladimir prostitutin.
Quem que tá governando a Rússia hoje?
É ele, né?
É ele. De novo. Que bela democracia.
Show
Stalin
de bola.
Stalin voltou.
Não, Stalin seria mais democrata. Aqui, ó. Em 2008, uma série de protestos a favor da independência do Tibete em relação à China. Confusão antiga.
Inclusive caiu no vestibular daquele ano da Federal na segunda fase.
Exatamente. O que mais aconteceu? Quem que nasceu de importante?
Tá gripadinho.
Tô com a boca cheia de coisa. O que mais aconteceu aqui, ó?
Nascimentos agora.
Aham, 1804. Johann Strauss. Compositor austríaco.
1820, Vítor Emanuel II da Itália.
É massa, esse cara é bom.
Unificador da Itália.
Né? Teresa de Bourbon, ó. Terceira e última imperatriz do Brasil, a manca, né?
É essa mesmo.
Essa é a manca. Que mais?
Esposa do Pedro II.
Pedrão.
Ela, inclusive, a Tereza Cristina, tem uma bela coleção de fotografias no site da Biblioteca Nacional. Muito legal.
Tem que ser bela a coleção dela, porque ela era feia pra diabo, né?
Mas era inteligente.
Não é compatível, né? Beleza e
não fala isso, não fala isso.
Verdade.
Temos várias ouvintes que conseguem reunir essas duas categorias.
Aonde?
Várias, milhares.
No Congo?
Milhares. Olha no Facebook pra você ver.
Tá bom, vou ver.
Foto de Facebook vale?
Não. Tem muita gente que se engana com foto de Facebook. Você que confia em Facebook. Cara, vai se dar mal. Aqui, ó. Albert Einstein nasceu hoje.
Albert II de Mônaco também nasceu hoje.
Quem?
Albert II de Mônaco.
Uia. Quem mais nasceu, ó? Também no século XX. Merleau-Ponty, filósofo francês. Ninguém entende nada do que ele escreve. Quem mais?
Escritor Cuny, escritor e jornalista brasileiro.
Boa, o Cuny gente fina. Boninho é gente nossa, que nem falava. Glauber Rocha, 938. Quem mais? Só, acabou também.
Acabou, né?
Acabou.
Um dia fraco.
É, um dia fraquinho.
Quem morreu?
Morreu. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Ninguém.
Spix, olha lá, 1826. Quem? Morreu o Johann Baptist von Spix.
Olha!
Naturalista alemão, que Boa. É o autor de vários desenhos sobre a paisagem brasileira.
Boa!
Também bateu as botas em 1883, Karl Marx, filósofo e teórico político alemão.
Foi hoje?
Foi hoje.
O Marx não voltou, né?
Marx não voltou.
Voltou o Lênin, voltou. É. Stalin.
Se bem que tem uns professores de história aí que ainda estão dizendo que as capitanias hereditárias são o feudalismo brasileiro.
E não são, professor?
Não são. É, olha, a visão marxista da história brasileira.
É uma visão marxista bem enganada, Busca. Viu? Tá louco.
Adaptação da adaptação.
É, deixa eu ver aqui.
Eu contei em sala dela essa semana a história do nosso contrabaixo.
Boa. Boa. Né? Boa. O que tem a ver com marxismo? Nada.
Aqui, quem? O querido professor,
né,
o
Lúcio.
Lúcio acaba de me passar a Gazeta do Povo, né, com o obituário.
É, o cara é mórbido, ele transa com o defunto, o Lúcio. O
Lúcio gosta de necrófilo. Ficar lendo obituário.
É. Certo. Tá certo.
Você é jovem ainda, é. Lúcio. Vai viver com certeza mais uns 5, 6 anos.
Ó, hoje tranquilo. Hoje é dia do Olha idioma.
Olha o tamanho
Uia!
Do fone de ouvido do professor Lúcio.
Cara, você vai... vai de...
Caraca, velho.
Você vai de busão pra casa,
cara,
Lúcio?
Cara, peraí.
Você vai de busão pra casa?
Cara, Uia! O tamanho da nave, veste
Que absurdo, velho.
Veste isso que eu vou fotografar esse troço. Olha o tamanho disso, meu amigo.
Olha só, olha o tamanho da napa.
O tamanho do troço.
É...
Uia. É uma nave. Você acessa daqui a pouco o Facebook, você vai ver lá a foto. Né? A foto, tamanho do fone de ouvido portátil que o senhor Lúcio usa.
É louco.
Nossa.
Ó, ó, hoje é dia do idioma.
Idioma?
É. Na Estônia.
Na Estônia.
Na Estônia.
Pô, eu tenho uma prima que morou na Estônia, cara.
É? Uhum. O que ela tá fazendo lá?
Ela foi lá pra divulgar o modo de viver cristão para os estonianos que passaram tanto tempo sob domínio soviético, sem direito à religião.
Daí eles veem o Papa que foi eleito ontem.
Porra,
bateu uma saudade de Stalin, velho. Hoje é dia dos namorados, hein?
Onde?
No Japão.
No Japão.
É.
Não é hoje que tem aquela cerimônia lá, que é a cerimônia da fertilidade, que a galera faz uma doação de pintinhos, né? De cacetinhos, né? Em forma de chocolate e tal, tudo, né, para estimular a fertilidade entre os japoneses. É uma festa de pinto. Né? Inclusive tem um templo adequado que o altar é na forma também de um pênis ereto.
É, isso me lembra o priapismo grego.
É.
O priapismo grego era mais ou menos isso.
É, eu já vi também no Egito esse negócio. No Egito também tem essa coisa do deus da fertilidade. Daí você olhava a estátua do deus e ele estava também em estado interessante. Uhum. Né? Em estado evolutivo interessante. É. Legal que você não precisa colocar oferenda no chão, né? Pode pendurar.
Verdade. É, você pendura ali e deixa quieto. Ó, o que mais que é hoje? É só, acabou. Acabou. Agora, cara, eu vi um troço estranho falando do novo Papa. Ele adotou o nome de Francisco, né?
Sim.
Filhos de Francisco. Agora somos todos nós, né? Mas não é isso. A ideia é a seguinte. É, se não me engano, tem um cara da congregação jesuíta. Se é que posso falar de congregação? Sim. Acho que é mais sim, ordem,
é
né?
É o termo correto. Não, pode falar congregação.
Então tá. É, que é Francisco Xavier. São Francisco Xavier.
Isso, isso mesmo.
É. E ontem eu ouvi um bispo brasileiro falando que ele havia adotado o nome em homenagem a Francisco de Assis.
Pois é, é o Xavier, porque o Xavier é jesuíta.
Exato, foi o que eu imaginei.
É, inclusive tem uma piadinha pra você mesmo, esse cara tá caindo do abismo. Me ajuda, meu São Francisco! Aparece uma mão e o segura. E daí a mão diz, São Francisco de Assis ou São Francisco Xavier? Assis, Assis! Errou.
É bem coisa de jesuíta. Cara, eu só fico com receio do Papa Jesuíta no que diz respeito a índio apanhar de novo.
Não, esquenta não. É. Não vai sobrar só pra índio, não.
Não, entendi. Daqui a pouco a gente volta.
Beleza.
Falou. Voltamos. Pega no seu?
Pego no meu.
Eu peguei no meu já.
Beleza. E agora, Telecast 17, continuando o resumo da semana. Enquanto o professor Júlio César faz um pequeno lanchinho, o tamanho desse sanduíche, meu amigo.
Baguete.
Uma baguete, né? Vamos fazer o resumo da semana do que rolou de mais interessante nas aulas de história do Brasil e história geral. No momento, né? A gente vai falar de história do Brasil, já que o professor Júlio César está ocupado. E pela primeira vez vou falar sem interrupções.
Você que pensa.
Sem bedelho. Não, você não vai falar de boca cheia.
Vou falar de boca cheia.
Ah, tá bom, vai, fala. Seguinte, essa semana, né, foi a nossa terceira semana de aula. Nós trabalhamos a organização administrativa da colônia e o período pré-colonial. Não exatamente nessa ordem.
Pô, isso é legal, hein?
Show de bola.
Porra, dá vontade de ser correndo.
É, o assunto, o Júlio tá zoando, porque o assunto mais perguntado dessa aula é o seguinte. O Brasil foi efetivamente ocupado logo após a chegada do Cabral? A resposta é não. Claro que não. A resposta é não e por quê? Porque o Portugal estava mais interessado no caminho para as Índias. Estava mais interessado na busca das especiarias. Então todo o assunto que eu vou falar agora é secundário para vestibular. Por exemplo, eu vou falar que teve apenas as expedições guarda-costas, as expedições exploradoras, a extração do pau-brasil e pronto. Uhum. Alguns degredados que construíram algumas feitorias com os índios, conseguiram não ser comidos pelos índios e conseguiram fazer algumas feitorias para o escambo de pau-brasil, papagaio, tabaco e outras coisas.
Isso aí.
Na segunda parte da aula, organização administrativa. Lá no topo, o rei de Portugal. Abaixo dele, o governador-geral. Abaixo do governador, tem daí três cargos interessantes, né? O provedor, que atende também ao rei, tem a figura do capitão Mor e a figura do ouvidor Mor, com a questão aí da economia, a segurança e a justiça. Então tá aí os três cargos que cuidavam abaixo do governador.
Não te fazem aquela pergunta estúpida, quem foi o ouvidor Pardinho?
O ouvidor Pardinho foi um ouvidor, né, que inclusive visitou Curitiba no século XIX e ficou estarrecido com o fato mundano que era essa cidade. Sério, sério, tem um texto dele com críticas severas ao comportamento na cidade. Imagine se ele fosse hoje na praça que leva o nome dele, à noite. Dar uma volta no ouvidor Pardinho de noite para ele ver o que é mundano. Aí ele ia achar bonito. Bom, aí, né, a segunda parte da aula, como eu disse, a gente tratou da questão organização administrativa. Abaixo do governo geral e esses três cargos tinha o capitão donatário.
Sim.
Né, que não foi substituído pelo governo geral.
É importantaço ressaltar isso aí, hein?
Cai bastante, né?
Cai bastante.
É uma pegadinha do malandro.
É, porque tem colega nosso, babaca, que fala, se veio um, acabou o outro.
Não, de jeito nenhum. As capitanias existiram hereditárias até o Marquês de Pombal e no início do século XIX, com a vinda da família real, aí deixaram de ser capitanias e passaram a ser províncias.
Uhum.
Beleza? E é isso, né? Foi basicamente isso que fizemos nessa semana.
Boa.
Boa. Júlio, quer que eu cuide do resto do teu sanduíche enquanto você fala?
Ó, mande ver.
Beleza, delicinha.
Ó, eu tô... Comecei a Grécia hoje. Hoje não, a semana. Eu não aguento mais falar de Aquiles, Ulisses, Hércules, Leônidas. Mas é um troço legal. Você tem que lembrar da história grega, o que é de mais importante? As diferenças essenciais entre Esparta e Atenas. Lembrando que Esparta era uma cidade mais militarizada. Atenas mais voltada para as artes, para a filosofia, para a democracia, para... Você está me olhando com um cara estranho. Cara de ateniense.
Tá me dando comichão.
Ui, ui, ui. Teatro. Não, aí você tem o teatro, tem a comédia, a tragédia, tem um monte de coisas. Já em Esparta você tem uma sociedade mais fechada, mais militarizada, mais guerreira, cuja ideia era fazer o quê? Era preparar o cara para própria defesa da cidade, que era praticamente o único centro agrícola de todo o mundo grego. Afora isso, você tem também os conflitos que aconteceram entre gregos e gregos, as guerras do Peloponeso, e um pouco antes as guerras...
Você está olhando o Facebook enquanto fala. O professor Júlio
Serra está
rindo aqui, né?
Ria também, porque...
maldito, né? Tinha que ser o cartunista e tu rascarai. O cara vem lá e vem com... Reservado aos fumantes passivos. O desenho aparece com um monte de cara com um cigarro enfiado no rabo. Mas é o
que tem um árabe com arguilê aqui, ó.
Cara,
o Sherlock Holmes com um cachimbo.
Caramba. Meu Deus.
Não, show de bola.
O Júlio tá compartilhando, Júlio?
Vou então, compartilhar
vai
agora.
Compartilhar aí pro pessoal saber o que, que a gente tá rindo aqui, se matando bem agora.
Olha só. Tá. Então,
compartilhe na sua página, porque o Telecast não é lugar desse tipo de coisa mundana.
Tá bom.
Tem um monte de pai e mãe que
tá
fala
bom.
Que você vai fazer agora na internet.
Eu vou ver.
Escutar o Telecast de história dos professores. E isso aí é coisa séria? Não, é de história.
É, daí aparece fumante passivo lá.
Aí cai a casa, né, meu amigo?
Então, eu tava falando das guerras do Peloponeso, que foram antecedidas pelas guerras médicas, né? A partir daí, com o enfraquecimento grego e com a desunião dos gregos depois das guerras do Peloponeso, você tem a entrada do Alexandre, do Xandinho.
Xandão.
Xandinho.
Xandão.
Xandinho, boquinha de veludo. Alexandre o Grande, que acabou fazendo o quê? Conquistando todo o Império Persa, a partir da Batalha de Issos, em especial, e a partir daí... A expansão da cultura grega para os povos orientais, formando a civilização helenística.
Conceito importantíssimo. Exato. Que é helenismo.
É, tem que guardar. Guarde tudo isso aí. Uma hora você vai usar. Nem que seja para conversar com alguém do Guadalupe. É verdade. No mais, acho que é isso.
É isso aí.
Da semana é isso.
Semana.
Isso aí. Curta, compartilhe e mande ver para nós qualquer tipo de comentário.
É isso. Falou? Aí. Estamos no aguardo.
Beijo.
Está fazendo?
Eu tô mexendo no Facebook.
Então fala aí com o pessoal.
Opa, Telecast de História, número 17. Voltamos, eu, professor Capivara, ao meu lado, professor Júlio César.
É, depois fala de mim e do passivo lá. É, não gostei da brincadeira. Então,
é isso.
Patrocinadores.
Pois é, o pessoal lá da For Nutrition ainda continua trabalhando lá com suplementos alimentares, lembrando que não é nada que faça mal à tua saúde.
Não, e eu tô tomando L-carnitina lá. Comprei com o Arnaldo, show de bola.
Ah, e eu tô vendo que você tá com um corpinho cada... Olha, quando eu disse o Júlio, era um barango.
É, agora eu tô fofinho.
Tá fofinho, tá bonito.
Tô gotozinho.
Não seja que nem eu. Male, use suplementos alimentares.
Boa.
Male de novo.
Boa.
Use suplementos alimentares.
Boa. Só que tem um detalhe, hein? Além da For Nutrition, nós temos o Queens.
Pois é. A semana que vem, vamos gravar diretamente do Queens.
E outra, né? Temos um agradecimento a fazer ao Gerson, não só pela concessão das 2 horas. Mas temos que passar o prêmio para o outro também, né? A gente fica jogando só lá.
Claro, claro. Inclusive o Cassiano Ricardo, ganhador, né?
É isso.
Episódio das músicas.
Boa.
Do Telecast 15, se não me engano.
Yes.
Tem que comparecer lá semana que vem, quinta-feira, fim de tarde. Entre em contato com a gente pelo telecastesão@gmail.com para a gente marcar a entrega do seu prêmio lá no Quiz.
Boa. E o que mais que temos? Temos que escolher a promoção da semana.
Promoção da semana.
Foi difícil escolher, hein? Teve muito e-mail muito bom. Só que a gente definiu por 2 temas.
Um mais serião.
Um mais serião, assim. E outro que vai virar até um seriado.
É. A gente gostou muito da proposta.
Curtiu.
Do Jean.
É, do Jean, que é Urso Filipini.
O Urso Filipini que mandou o tema sobre heavy metal.
Isso, esse aqui vai virar seriado. Vai fazer a história do rock. Cada semana um toquezinho.
Um toquezinho. Parabéns, Urso Filipini.
Ui. É meio Bambi esse nome, né? É, tudo bem. E o outro tema é sobre a Guerra das Coreias.
Exatamente, do Jefferson Dade.
Né? Isso. Entre em contato com a gente, os dois, para garantir as suas horas. Seus brindes. São horas ou são shakeiras?
Acho que são shakeiras.
Né?
É. E mais, né? Vai estar lançando na próxima semana um brinde muito especial.
Boa!
Né?
Surpresa!
Um prêmio muito especial personalizado do Telecast.
Surpresa! Semana que vem tem mais, hein?
Beleza, até!
Até! Fui! Partiu, gato preto!